nós somos o que comemos. É uma expressão conhecida em Angola e talvez justifique o momento que os angolanos vivem. Quase tudo no país está em falta. À mesa, muitos alimentos escasseiam, porque o dinheiro está cada vez mais difícil de adquiri-lo. O que se consegue é o que se come, por vezes sem a qualidade exigida. As carnes congeladas, costeletas, frangos, comida importada é que faz a dieta. Os produtos nacionais mais escassos. Para minimizar o problema, o gastrónomo João Gonçalves apresenta soluções na conversa mantida à VOA. Desde 2012, está no mercado literário o livro Gastronomia Angolana Internacional, um contributo para uma melhor alimentação. Afinal, ela sempre constituiu a primeira necessidade biológica do homem, desde tempos remotos. No antigo Reino do Congo, os homens eram considerados de robustos, nutridos, graças à alimentação saudável, considera o gastrónomo.
Nós somos constituídos, Angola, por vários povos, com as suas matizes. A gastronomia estende-se através dos povos, não só na transmissão de geração para geração, como também através de múltiplas formas. Uma delas, por exemplo, nós vemos que as pessoas do norte utilizam determinados produtos, como o funge de bombó, como base, mas além disso utilizam outros pratos também. O do centro, estamos a falar povo em quantidade, não estamos a falar pessoas que têm as suas escolhas, né? Porque na vida cada um tem as suas escolhas, né? Entretanto, temos também o povo do centro-sul, que usa, por exemplo, a maçambala.
Do ponto de vista étnico.
Étnico, exatamente. Depois temos o do sul, que utiliza o milho. Portanto, são três distintas fases da nossa construção gastronómica no país. A gastronomia já vem no nosso país há centenas de anos. Isso foi, portanto, reflexo de uma resistência secular que se manteve até e se mantém até os dias de hoje. Necessariamente que ela nunca foi divulgada na proporção merecida, porque as pessoas erroneamente conhecem um determinado produto de um determinado país e ela adota como sua gastronomia. Porque o fundamental no homem, essencial, é alimentar o corpo. Através de quê? Carboidrato, proteína e vitamina. Tudo o resto que quiser comer, por exemplo, carne, digamos, de vaca, ou galinha, ou coelho, ou cão, outro animal, é proteína que ele vai buscar. Depois tem as vitaminas e tem os carboidratos que são essenciais.
A região norte de Angola é rica em produtos alimentares, desde a fubá de bombô, o óleo de palma, a quizaca, os peixes, bagre, cacuço, carnes de caça, aves, galinha e muito mais, fazendo com que haja uma variedade de pratos ou um menu muito diversificado. João Gonçalves descreve a base alimentar dos povos de Cabinda, Zaire, Uige, Malanje, Bengo, Kwanza Norte, Luanda.
A alimentação, já lhe falei, carboidrato, vitaminas e proteínas e muito esforço físico também. Então, o que é que eles comiam?
Sim, a base alimentar.
A base alimentar. Sabe que a parte do norte é muito propensa à mandioca e à fubá de bombó. O que não quer dizer que não haja outras iguarias, mas a principal é esta. E tu vias que antigamente as pessoas até o chamado conduto, conforme dizem nossos irmãos do sul, era pouco, o funge que era mais.
Mas a mandioca que foi trazida
América do Sul, dos povos índios, também outros colonizados. E
não foi trazida pelos portugueses?
Portugueses e brasileiros. Era a gastronomia natural. Não havia enlatados, não havia, portanto, os conservantes, não havia, portanto, determinados produtos que interferiam no que era natural. Eles tinham a caça, tinham a pesca e tinham aqueles produtos naturais num solo bom, sem contaminação.
São poucas as publicações literárias sobre gastronomia em Angola, do interesse em se catalogar os alimentos por cada região étnica. Oscar Ribas, escritor, deixou algo escrito, mas de pouca divulgação. João Gonçalves tem no mercado Gastronomia Angolana Internacional, um livro para a preservação da identidade cultural gastronómica.
E onde ficou? Ficou o ar, o próprio Oscar Ribas foi para Portugal, porquê? Não tinha necessidade, ele é um herói nosso, ligado à gastronomia, temos que preservá-lo como identidade daquilo. Agora, depois de morrer, é que vamos fazer feitos e glórias. Quando ele estava vivo, devíamos dar o valor merecido dele e não parar nas circunstâncias em que parou. Ah, mas estávamos em guerra.
Ao que parece, atualmente, nós não temos uma identidade alimentar.
Não. A identidade é feita pelo povo, mas deveria ser feita por mais entidades.
Fala-se que a carência tem estado a fazer com que as pessoas percam este hábitos alimentares. Bem, consome-se ou come-se aquilo que aparece na mesa, perdendo um pouco, porque a comida tipicamente angolana, para as pessoas consumirem, se alimentarem, tem que ser em dias festivos, festas de família. Não é o dia a dia
que está. Hoje é o jornalista que quer chegar. Eu acho que as coisas não devem ser vistas. O que estás a dizer é uma realidade. Aliás, na hotelaria nós verificamos que há pratos que dizem, esse por exemplo diziam que o funge é pesado. Quer dizer, a ignorância é um erro tão grave. Porque o funge o que é? É um aspecto particular da nossa gastronomia. Nós temos, além do funge, temos mais. Só na província de Luanda, se vir o meu livro, tem uma série de receitas. Só na província de Luanda, para não dizer nas províncias de Angola.
Mas o que é que deve acontecer então, a nível das outras províncias também? Tem que ter essa catalogação?
Exatamente, incrementar. Eu, por exemplo, tive que ir ao Bié, aprender um bocado, investigando. Fui o Rui Sá, que são nova geração de investigadores e gastrónomos, e tivemos de conviver com os povos do Catabola e de outras regiões, e aprendemos, por exemplo, a fazer como o pão de broa mesmo, com banana. É uma inovação. Nascida.
Com milho, com banana?
Milho, está bem, mas é inovação local.
Deu certo.
É uma relíquia. E eu aprendi também a fritar peixe com o próprio óleo do peixe. Tu começas em fogo brando, virando o peixe vai largando o óleo. Nada mais natural do que isso.
Sem uma identidade cultural gastronómica, uma catalogação do que se come no país, muito se está a perder sobre o que devemos comer no dia a dia.
Em Luanda, antigamente, era comum as pessoas fazer muamba de dendém. Porque nós também somos muito seguidistas. O europeu diz uma coisa, acreditamos. Por exemplo, o europeu diz, o olho de palma, isso faz mal e não sei o que mais. Nós, os africanos, dizemos, evita o olho de palma, aquilo. Mas você não tem dados científicos. Agora, o que nós temos que prosseguir é porque através da investigação ou de pessoas que investigam.
Ao que parece, a nossa hotelaria é mais europeia do que propriamente africana.
Em certos locais e áreas.
Porque muitos restaurantes servem-se mais comida europeia do que propriamente africana.
Exato, mas isso não quer dizer
que
retira a identidade. Porque a maioria do povo não vai aos hotéis. E ele mantém essa tradicionalidade. Só por dizer, houve muita aquilo. Comia-se arroz no tempo colonial, mas hoje então o arroz já faz parte da dieta alimentar do angolano, que não é normal. É anormal. É anormal. Nós comíamos peixe fresco todos os dias. Íamos comprar no mercado. E há 40 e tal anos que nós comemos peixe congelado. Por que essa versão? Tu vais em qualquer país. Há peixe fresco a ser vendido na peixaria. E há 40 e tal anos que isso desapareceu.
E aqui é fama. Havia fama aqui em Luanda para peixeira. Isto era não, muito natural.
Muito natural. Porque havia aquilo que o pregão da quitandeira. E isso já desapareceu. quer na fruta, quer no peixe, e determinados produtos de porta em porta. Está vendo? Isso também fortalece.
O gastrónomo João Gonçalves está no ramo hoteleiro desde 1974. Tem levado a diversas partes do mundo a gastronomia angolana, participado em diversos eventos. Cabe a qualquer angolano contribuir para a preservação das nossas receitas alimentares seculares para o bem da nação, sugere o gastrónomo.
É cada um de nós manter princípios que os nossos avós tinham. Cada um de nós não se dedicar, portanto, a coisas consumistas, porque o capitalismo, não estou contra nem a favor, mas tem muito consumismo. E as pessoas hoje estão com isso, com esse produto, tem mais de 2.000, 3.000, tudo que está no supermercado, você vai com uma ideia e sai contra as ideias. Por isso é que nós aconselhamos as pessoas que fazem primeiro uma lista em casa e quando forem fazer as compras, compram aquilo. Porque hoje, antigamente não. Nós nos nossos quintais criávamos o porco, criávamos o pato, criávamos a galinha, o bom ovo, e hoje é tudo importado. Fragiliza o organismo do homem. Nós comemos tudo mais alguma coisa, só para nos destruir a médio e longo prazo. Já ouvi falar de como é que se chama isso, gripe de aves, já ouvi falar de carne vaca louca, tantas coisas, e tudo é para a África, é para Angola, que não sei o que é. E nós continuamos a pensar que estamos a viver porque comemos todos os dias.
Mas tem acontecido esta educação alimentar nesse
sentido.
Exato. Dia, e, angolano, e para essa definição até do que nós nos alimentamos.
E nós só damos conta quando a imprensa começa a divulgar que há carne louca, que há vaca louca, não sei o que mais. Agora, o que é preciso desde criança, nas escolas, os professores serem dotados de informação. Por que não utilizar o que é natural, a mandioca, a jinguba, o bombó, a banana-pão? Sabe como é que Cuba resistiu durante mais de 40 anos? E hoje é dos países que têm a melhor medicina, a melhor segurança e a melhor ensino no mundo. Era só banana-pão,
faz um bom fufu.
Frango, que eles chamam poio.
Poio, sim.
Portanto, banana, pão e o ovo, que é o ovo, e friola. Isso aguentou, está vendo? Então, e nós aqui andamos a brincar com coisas sérias, que será daqui a 100, 200 anos? O porvir. Então, os outros nos antepassados fizeram qualquer coisa de útil para nós.
Gastronomia angolana e internacional mereceu-lhe o prémio de melhor livro do mundo. João Gonçalves lamenta o facto de ser pouco reconhecido pelo seu trabalho em Angola. A nível internacional, sim, tem batido palmas pelo que tem feito pela gastronomia nacional e internacional.
Ora, lá fora, aqui em Angola? Não. Então eu ganhei um prémio internacional como melhor livro do mundo. Eu não fiz o livro sozinho. Fiz com engenheiros ligados à higiene alimentar, engenheiras ligadas à higiene alimentar, fiz com antropólogos que fizeram estudos de investigação, também, além dos antropólogos, também estive a trabalhar com o diretor nacional de investigação e outros camaradas que fizemos todo um trabalho em conjunto e alcançou um prémio internacional. Isso era para ser qualificado no meu país, mas é mais fácil me mandarem de França entrevistas para explicar, por exemplo, de alguém que foi um grande gastrónomo, por exemplo, e que morreu há 15 dias, o que criou a nova cozinha francesa, e que nem ouviu de mim. É mais fácil me telefonar, né, dizer: olha, o fulano ganhou mais três guias Michelin, que nós aqui chamamos estrelas Michelin, e queria ouvir também a sua opinião. É mais fácil do que daqui da nossa própria terra, porque muitos de nós nem se identificam com a nossa gastronomia. Pensam que a gastronomia de Angola é funge. Ela faz parte. E é importante, nós sabemos que o funge é um carboidrato e é energético.
Mas nós vamos bem em termos de gastronomia?
Podemos estar melhor. O estar melhor é recolhermos, cada um de nós ir buscar das províncias, meter, dar a conhecer no Codexo Alimentar, do qual eu também faço parte, mas que aqui começa, muda o ministro, muda as ideias, muda o ministro, para-se com o projeto. Nós somos fundadores do Codexo Alimentar, onde faz códigos internacionais e faz estudo dos alimentos. Eu trabalhei com pessoas que me ensinaram, porque eu não sabia, como a engenheira em Grácia e demais personalidades. Mas vem um ministro, muda, vem outro, muda. E para-se, não se avança. Quem perdeu o povo angolano, quem perde são as pessoas. Então, diz que agora vai avançar, espero que o novo ministro avance, para nós sabermos o que é que nós temos. Eu, por exemplo, fiz um trabalho na China e quando queria fazer uma teta de milho, vi que havia um milho que estava, por exemplo, cozido, outro estava cru. E eu tinha que estar a escolher, porque era uma aberração aparecer lá na mesa aqueles milhos assim, produzido cá. Mas tem que passar por princípios, né? Para nós sabermos o que é que nós de facto estamos a produzir. E eu acredito que vai demorar, mas isso tem que vingar, porque é uma coisa que já está instituída por Deus. Nós já fomos feitos, passa por mim, passa por ti, passa pelos outros.
Há muitas questões que o gastrónomo gostaria de encontrar respostas. Como é possível, num país que se produz mandioca, a fubá de bombom é cara? O passado nada é comparado com o presente, porque nos dias de hoje, muita coisa mudou para o pior.
Como é possível que num país que produz mandioca, tu vais encontrar um quilo de fubá ao preço que está? Mas o que é que se passa? Porque antes, aí vem a palavra que dizem que é saudosismo. Um quilo de fubá era um escudo, um kwanza, para melhor entendedor. E nós temos acesso. Com 2 kwanzas e 50 centavos, hoje é kwanza, né? 2,500 era 2 escudos e 50 centavos, 2,500, 2 kwanzas e 50 centavos. Você fazia um almoço para 4 pessoas, era possível, sim senhor. E tu comias o mais barato, vendiam ainda algumas casas de pasto nos nossos bairros. Comida é barata, desde o sarrabulho, havia muita vaca. A velha falange,
aquilo arsal, uma matete.
Mas nós perdemos isso por quê? Porque nós somos egoístas. Queremos resolver o nosso problema. Mas esquece que o problema de um outro terceiro reflete-se no teu problema, na tua segurança, no teu bem-estar. Por que é que alguns não conseguem ir no sexo? Talvez já a divisão não comece. As tais divisões de classe é exatamente o comportamento que nós temos.
João Gonçalves, gastrónomo angolano, e a preocupação quanto à preservação da identidade cultural gastronómica no país. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.